E ele traz aí uma revelação que a respeito de um ex-presidente do Brasil que já morou em Campo Formoso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer com todos os detalhes a influência desse ex-presidente na política nacional, as discussões, trazendo aqui também para a nossa região. Zé Carlos, de início então, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro, Sérgio Sátiro,
Jota Maia.
Maia. Boa tarde ao povo do nosso município, ouvintes da região. Por falar em região, aproveito o momento para saudar no município vizinho de Senhor do Bonfim o pesquisador e historiador Antônio Augusto, grande incentivador dessas minhas pesquisas, desses meus trabalhos. Então, vai aí um grande abraço para esse competente pesquisador, esse competente cidadão, professor Antônio Augusto, lá de Senhor do Bonfim. Quero também dar uma boa tarde ao Célio Júnior, rapaz aqui de Campo Formoso, que me ajudou nessa pesquisa. E vai um abraço aqui também lá para meu filho Calile, que está lá em Petrolina, nos assistindo e ouvindo. É um prazer estar retornando aos microfones desta abrangente emissora para falarmos de acontecimentos relacionados à história de Campo Formoso. Lembrar de eventos passados sempre é assunto que me deixa muita vontade, devido ao meu interesse em pesquisar e levar o conhecimento da população. Através dessas louváveis entrevistas, o conhecimento desse trabalho que eu realizo. Esse trabalho é publicado na minha página no Facebook. O blog Notícias e Mais também tem me dado um suporte, me ajudado na divulgação dessas pesquisas. E hoje, digamos assim, apresento diante dessa pesquisa, desse fato que vou levar ao conhecimento do povo de Campo Formoso da região, o meu TCC, a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado em história, porque foi realmente um fato bem interessante que vem coroar de êxito tudo isso aí que a gente tem feito nos últimos tempos.
Ô Zé Carlos, de início, quando as pessoas... até porque o fato é público, existe publicação em relação a isso, e daqui a pouco você vai falar o nome já, mas existem publicações, mas assim, é o que você disse, né? Fazer referência ao professor Antônio Augusto, a referência que você faz, é a busca pelo conhecimento, é a busca pela história, a busca pelas informações que são públicas, né? Mas para isso é necessário que exista interesse para buscar essas informações, né?
Macário, ouvintes, é salutar para mim. É algo que eu gosto desde a época de jovem, embora que, quando jovem, eu não tinha oportunidade por conta de trabalho, né? Me envolvia com o trabalho e sobrava pouco tempo nesse sentido. E também a gente não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje você tem aí o Google, você tem o universo na sua frente. Essa descoberta mesmo que eu fiz desse ex-presidente que residiu em Campo Formoso foi algo assim que eu, pesquisando no Wikipédia, né? Aí a vida dos ex-presidentes que do Brasil, né? Aí me deparei com essa situação, e citava que residia em Campo Formoso. Mas eu queria algo mais concreto. Aí tomei conhecimento, através das pesquisas, que ele tinha escrevido um livro de memórias, em 2 volumes. Aí eu mandei buscar, evidentemente, o volume 1, que é o que me interessava. Já passei aqui para o Leandro, ele já tirou fotos da página onde o ex-presidente cita, nas suas memórias, essa passagem aqui para o Campo Formoso. Então, é um trabalho de garimpagem.
É porque às vezes o cara pode dizer assim, olha, mas pesquisa no Google, ou então pesquisa no Wikipedia, não é tão confiável, mas aí você foi atrás da fonte, olha ali, eu vi que tem o livro de memórias deste ex-presidente. Então, vou atrás, pediu o livro de memórias, chegou, e aí pôde constatar que realmente ele
eu
traz as informações.
Eu só me satisfiz, só dei a pesquisa como...
verdadeira, concluída,
verdadeira, como concreta, como fechada, como de cunho, depois desse livro aqui.
Quem tem conhecimento, eu vou falar só a segunda parte, Zé Carlos, do sindicato ao catete. Então é só para quem é mais, quem tem um pouquinho, eu não vou falar o nome. Daqui a pouquinho você vai poder falar o nome. Acho que a gente, Sérgio Sátiro, trazer o Sérgio Sátiro aqui também para o nosso bate-papo, e o Leandro Daniel, a respeito dessa entrevista aqui com o Zé Carlos Martins, falando sobre esse ex-presidente do Brasil que morou aqui em Campo Formoso.
Mas, continuando, hoje eu estou aposentado, né? E está me sobrando mais tempo para esse tipo de trabalho que preenche o meu ego. Né? A gente sabe que isso não tem retorno financeiro. É mais algo que você faz para preencher a sua vontade, o seu interesse e, sobretudo, para somar com o conhecimento daqueles.
O pagamento é o conhecimento, né?
O conhecimento e servir a nossa comunidade, levando esses fatos e outros que virão aí, com certeza.
Ô José Carlos, o que atraiu então esse ex-presidente a Campo Formoso? Foi porque o município tinha alguma coisa estratégica? Foi ele passou pelo município de Campo Formoso ou residiu aqui por muito tempo?
Pronto, então abre-se as cortinas, vamos deixar de segredo, vamos deixar de camuflagem, vamos dizer o nome do homem.
Vai tomar um café antes, um leite e um chá.
Ele foi neutro. Aliás, não foi neutro não, foi do café. O nome dele era Café Filho. Café Filho. Ele é oportuno que se faça também um breve comentário a respeito da biografia dele, né? Até chegarmos como ele veio parar aqui em Campo Formoso. Então, João Fernandes Campos Café Filho nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 3 de fevereiro de 1899. Foi um advogado, jornalista, político brasileiro, tendo sido o 18º presidente do Brasil, entre 24 de agosto de 1954 a 8 de novembro de 1955. Aí vocês podem... Foram 14 meses como presidente do Brasil, vocês podem perguntar. Ah, e por que não 4 anos? Veja bem, Café Filho não foi eleito presidente. Ele foi eleito vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. É. A chapa foi Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Fernandes Campos Café Filho como vice-presidente. Mas o que foi que aconteceu em 1954, dia 24 de agosto de 1954? Acho que todos devem lembrar, o suicídio de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ao cometer esse ato, abriu brecha para que Café Filho assumisse a presidência da República. Então está aí o acontecimento. Mas ele ainda também não terminou o período normal que ele teria direito como vice da presidente e já na titularidade do cargo. Ele adoeceu em novembro de 1955, né? Aí foi para tratamento de saúde. Aí, quando quis retornar, teve um problema com as Forças Armadas. As Forças Armadas não permitiram mais que ele assumisse o poder. Aí, quem ficou no lugar dele foi o presidente do Senado, que chamava-se Nereu Ramos, até a posse do próximo presidente, que foi Juscelino Kubitschek. Mas isso aí permitiu que ele passasse 14 meses como presidente da República Federativa do Brasil, Café Filho. Mas vamos aí porque é que ele veio parar aqui em Campo Formoso. É. Ele sempre, lá em Natal, foi um sindicalista combatente. É. É, defendia aqueles pescadores sindicalizados, aquele pessoal que tinha aquele movimento. É. E aí isso causou muito aborrecimento com as autoridades locais. Né? Aí ele deixou sua terra natal, que era Natal, capital do Rio Grande do Norte, e foi residir em Pernambuco. Lá em Pernambuco, ele era jornalista, de formação, era advogado e jornalista de formação. Ele escreveu uma matéria num jornal conclamando aos soldados do exército que não obedecesse aos seus superiores. Nessa época estava rodando em todo o Brasil a coluna Prestes, ou os revoltosos. E ele conclamou que os soldados não obedecessem aos seus superiores e não fosse perseguir a coluna Prestes. Com isso, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 3 meses de prisão. Aí foi quando, através do amigo lá de Natal, que era filho aqui de Campo Formoso, o Pedro Dias Guimarães, que era filho da tradicional família Guimarães aqui de Campo Formoso, recomendou que ele viesse para o município de Campo Formoso, para a vila de Campo Formoso, e procurasse o seu tio, que era coletor federal, ex-intendente por 2 ocasiões, que era o Antônio Pereira Guimarães Filho, que residiu ali no Rotary, onde hoje era prefeito. E aí ficou esse período de cerca de 4 meses aqui em Campo Formoso. Mas eu adiantei as coisas e não falei como me chegou esta suspeita, alguém ter me dito alguma coisa para que eu iniciasse essa pesquisa. Isso remota a um bom tempo. Em 1972, já vai um bom tempo, né? Eu trabalhando na prefeitura, tinha um senhor lá, Antônio Guimarães, que foi criado por esse chefe político aqui de Campo Formoso, chamado Antônio Pereira Guimarães Filho. Um dia eu estava na biblioteca, minha tia era bibliotecária, Florice Martins Cavalli, e eu lá sentado, aí o Guimarães, ele trabalhava na prefeitura também, aí ele comentando, aqui uma coisa que Campo Formoso ninguém sabe, morou, com o Catonieri, chamava o Antônio Guimarães, o velho que tinha sido político, né? Catonieri. Residiu na casa do Catonieri um jovem que depois se tornou presidente da República. Isso ele me disse em 1972. E eu perguntei, quem foi Guimarães? Ele, Café Filho. Aí saiu assim. Aí pegou a xícara de café e tomou, Café Filho. Aí isso aí ficou, no esquecimento. Só o ano passado foi que eu tive o interesse de fazer, me veio na mente este nome e o interesse pela pesquisa. Então, quem me deu o caminho, quem me deu a chave da descoberta de chegar a este acontecimento foi o Antônio Guimarães, que era filho adotivo do Antônio Pereira Guimarães Filho, que era chefe político aqui em Campo Formoso, do grupo Papa Mel. E aqui em Campo Formoso, vamos abrir aqui um parênteses, antigamente não era Boca Branca e Boca Preta, não. Era Piabas e Papa Mel. Piabas por causa dos Gonçalves, por causa da origem do Zé Gonçalves, lá na sua fazenda Piabas. E o Papa Mel, os Papa Mel era esse grupo liderado por esse Antônio Pereira Guimarães Filho. Mas vamos voltar ao assunto. Uhum. Então, ele chegou aqui em Campo Formoso, o Café Filho, né? E evidentemente que adotou um outro nome. Né? O nome que ele apresentou aqui foi Senilso Pessoa Cavalcante.
Ô Zé, você vai continuar, mas assim, Sérgio, quando o Sérgio perguntou, o motivo dele ter vindo para cá. Aí você fez esse relato do início lá em relação...
Os 3 meses
de prisão
que foi condenado.
É isso. Aí eu vou pra gente, eu vou te perguntar, foi questão de... Eu vou usar essa expressão, não sei se expressão é essa. Perseguição? Foi medo? O que foi que o trouxe a Campo Formoso? O Sérgio falou se foi alguma coisa. Você disse que ele veio por intermédio de uma pessoa de Campo Formoso que disse, olha, vá para lá, para a vila, para essa vila, meu tio,
ficar escondido.
Era para ficar escondido?
Para fugir dos 3 meses de prisão que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal.
De início, 3 meses, mas sabe-se lá quanto tempo seria, né?
E olhe como eram as prisões naquela época. É. Ele tinha medo de, na prisão, dar fim na vida dele.
Como dizia naquela época, dar cabo, né?
Dar cabo da vida. Aí esse amigo dele aconselhou, fuja lá para a Bahia e procure o meu tio, que lá você estará protegido. É evidente que ele, como eu já coloquei aqui, apresentou um outro nome. Mas o coronel aqui, Antônio Pereira Guimarães, sabia de tudo.
Já conhecia a história.
Aí ele ficou aqui em Campo Formoso. O pensamento dele era, quando a coluna Prestes passasse aqui na região, ele se incorporar à coluna. E foi o que aconteceu. Só que antes da coluna passar aqui em Campo Formoso, chegou umas tropas do Exército Paulista que estavam em perseguição à coluna Prestes. Vieram de trem, né? Aí chegaram aqui em Campo Formoso, se acomodaram, aí passaram a investigar se tinha alguma pessoa desconhecida aqui em Campo Formoso. Aí alguém disse, olha, tem uma pessoa que está morando na casa lá do seu Antônio Pereira, o Catonhé, que não é de Campo Formoso, não. Porque a coluna Prestes, antes deles passarem em determinada localidade, eles mandavam alguém vestido normalmente e fazer uma pesquisa como eram os acontecimentos naquele local. Aí as tropas paulistas o prenderam. Ele foi preso. Só que ele deu sorte. No período que ele ficou preso, a polícia não descobriu o verdadeiro nome. Ele continuou sendo preso como Senilso. E como o Antônio Pereira Guimarães Filho era muito influente, ele não ficou muito tempo preso. Foi questão de 3 dias, 4 dias. Aí foi solto a pedido do...
Mas ele ficou preso aqui mesmo?
Ficou preso aqui em Campo Formoso. Nessa época, a cadeia pública, pelas informações que eu tenho, é ali onde funcionou o comércio do seu Eustáquio. Ele tinha cada lavoura ali, descendo um pouco ali na praça, para mim, Louisiana. Então a cadeia pública era ali e ele ficou preso lá durante uns 4 dias. Mas foi solto mediante a influência do coronel Antônio Pereira Guimarães Filho. E ele, como ele diz aqui, no entanto, para não criar novos problemas a Antônio Guimarães, que me acolhera em sua casa e me defendera perante os soldados do governo, eu viajei para Itabuna. Depois que aconteceu isto aqui em Campo Formoso, ele não quis mais continuar, para não criar embaraço para a família tradicional que o acolhera. Então ele viajou para Itabuna. Mas ele passou aqui em Campo Formoso cerca de 4 meses. Dessa forma, com um nome sutil, com o nome camuflado de Senilso Pessoa Cavalcante. E aí ele foi para Itabuna, né? E lá também passou um bom período, mas começaram a desconfiar dele.
Mas em Itabuna ele foi com o mesmo nome ou você
com
tem essa informação?
O mesmo nome de Senilso. E lá, por ser uma pessoa muito inteligente, muito carismático, foi abraçado pela alta sociedade. Já participando de encontro, antigamente não era banquetes que chamavam, de banquetes, e um certo dia, um viajante de Natal o reconheceu. O viajante é aquele representante comercial, né? Rapaz, você está aqui. Ele, meu Deus, por amor de Deus, não revele minha identidade. Aí ele ficou mais uns dias em Itabuna, depois ele sentiu que era melhor ele se entregar. Aí voltou para Natal e lá se entregou e cumpriu os 3 meses de prisão que ele tinha sido condenado. Ele até conta que determinada noite chegou o chefe da guarda, né, que era um cabo, né? Mas o senhor preso aqui, isso é perseguição, isso é injustiça. O senhor quer fugir? Eu estou sendo o chefe da guarda aqui, eu facilito para o senhor. Aí ele não concordou em fugir. Ele cumpriu os 3 meses de prisão. Depois que saiu da cadeia, ele foi para o Rio de Janeiro. E lá começou a trabalhar num jornal famoso, jornal Amanhã. Aí foi quando veio a Revolução de 1930, ele abraçou a causa da revolucionária. Essa revolução tinha como líder Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas assumiu o poder, né? Assumindo o poder, você vê como são as viradas da política, né? O homem que passou 3 meses na prisão voltou para sua terra natal e foi ser chefe de polícia.
Bom, Zé, uma hora. Leandro, tem pergunta do ouvinte e também para o Sérgio. Nós estamos conversando com José Carlos Martins, historiador, falando a respeito Café Filho, ex-presidente do Brasil, que morou aqui em Campo Formoso, residiu aqui em Campo Formoso durante um determinado período. E aí um amigo nosso perguntou, Zé Carlos, se essa vinda dele, você já falou sobre isso aqui, mas é claro o motivo da vinda dele, mas se tem alguma relação com a questão da igreja presbiteriana, já que ele era presbiteriano, essa relação também dele ter vindo parar aqui em Campo Formoso. Você conseguiu apurar isso também, né?
É verdade. Ele era membro da igreja presbiteriana lá de Natal, mas ele não veio por esse motivo. Ele veio por recomendação desse amigo dele, que era farmacêutico lá em Natal, o Pedro Guimarães,
que era
para que viesse para cá se esconder, que a coisa para ele estava ficando difícil.
O Pedro Guimarães, como você disse, era Campo Formosense, né?
Era filho de Campo Formoso e residia lá em Natal. Então não foi por essa razão da religião, não.
Uhum. Sérgio, Leandro, pergunta do ouvinte.
Tem pergunta do ouvinte. Historiador José Carlos, é sobre a família dele. Alguém da família chegou a retornar a Campo Formoso para entender um pouco mais essa passagem dele aqui por Campo Formoso? Uma outra pergunta do ouvinte é o do Valdemir, de Itiúba. Ele queria saber como faz para encontrar esse material através da internet, ou enfim. Duas perguntas.
Veja bem, ele, quando se tornou presidente da República, ele cita no livro de memórias que ele retornou a Itabuna. Itabuna, acho que já por ser uma cidade grande, né? Ele residiu lá de forma clandestina e, quando se tornou presidente, veio visitar o local, aí já de forma diferente, né? Mas não veio até Campo Formoso, né? Devido, talvez, ao acesso, né? De Itabuna mesmo, ele como presidente fez a visita ao prefeito lá da época e retornou, né?
E sobre o material?
Eu te passo depois, viu, Leandro?
O ouvinte querendo informação.
Eu te passo depois aí como conseguir tanto o volume 1 como os dois volumes, né? Eu tenho o volume 1, que no caso é onde ele cita essa chegada dele aqui em Campo Formoso. O volume 2 aí já contando a trajetória política lá no Rio de Janeiro, etc, etc, né?
Então, José Carlos, nesse caso, Campo Formoso aumenta a parte histórica com relação à cúpula política, porque tem esse caso agora aí desse ex-presidente, e Campo Formoso sempre também teve seu espaço na questão de governo do Estado, né? Com pessoas que tem origens aqui em Campo Formoso, assumindo o governo do estado.
É verdade, né? Nós tivemos já visitas ilustres aqui em Campo Formoso, não de forma clandestina, né? Nós recebemos aqui, quando foi lançada a pedra fundamental do Colégio Augusto Galvão, o Otávio Mangabeira, que foi governador da Bahia, estadista brasileiro, e tivemos também nomes que se destacaram de forma nacional aqui, que tinham, que era o filho de Campo Formoso, Rômulo Galvão, por que não citar, né? Teve um também da família Jatobá, Zé Jatobá, esse senhor era filho de Campo Formoso, As pessoas, às vezes, até de forma equivocada, dizem: ah, o Rômulo Galvão foi o primeiro deputado federal filho de Campo Formoso. Não foi. Foi Zeca Jatobá. E este homem teve uma influência muito grande, foi intendente de Campo Formoso, intendente em Senhor do Bonfim, intendente de Jaguarari e deputado federal. Mas voltando aqui ao assunto ainda do Café Filho, eu falei que depois da Revolução ele foi ser chefe de polícia lá em Natal, a terra dele, e foi eleito deputado federal por 3 mandatos. Foi deputado federal, representando o seu estado, durante 3 consecutivos mandatos. Aí vieram as eleições de 1950, que tinha como candidato Getúlio Vargas e Ademar de Barros. O grande Ademar de Barros, lá de São Paulo, indicou o nome de Café Filho para ser o vice de Getúlio Vargas. Getúlio relutou, não queria, porque Café Filho sempre foi voltado para movimentos sindicais. Era um pouco assim agitado para a época, né? Não era muito de demorar num lugar, era uma pessoa que trazia realmente movimento aonde ele estava. Então, por causa disso, Getúlio Vargas não o aceitou, né? Mas Ademar de Barros impôs, não. Eu só apoio, São Paulo só apoia sua candidatura, Vargas, se você colocar Café Filho como vice-presidente. E tem um fato interessante. Nessa época, a eleição de vice-presidente era desvinculada da de presidente. Você votava para o presidente e para vice-presidente você escolhia entre os demais. Você votava para presidente e não votava automaticamente para o vice, não. Você tinha o poder de votar no vice que você quisesse. Na época, ele venceu o candidato Odilon Duarte Braga, no caso o Café Filho, com mais de 200 mil votos de frente, né? Então se tornou o vice de Getúlio Vargas. E aí foi onde chegou aquela situação do suicídio e ele assumiu o poder por este período de 14 meses, conforme já foi dito aqui, né?
Leandro.
Em relação ao que pode ser feito como homenagem, como memória para Campo Formoso, qual é a sua sugestão que o senhor passa para gestores atual e futuros de Campo Formoso, enfim, o que é que deve ser feito em memória, como reconhecimento pela passagem histórica desse ex-presidente Café Filho aqui por nosso município?
Campo Formoso está vivendo limiado uma nova administração, né? Há poucos dias que está instalada aí a informação, a nova administração, que tem o prefeito Elmo, pessoa que credenciamos que venha a dar um suporte muito grande à cultura de Campo Formoso. Evidentemente que essa entrevista chegará ao conhecimento dele, e nós também levaremos esse assunto em um despacho que iremos ter com ele, né? E esperamos, né, que de alguma forma não passe despercebido esse fato histórico, porque realmente é um fato histórico. Nós temos aqui em nosso município, ter residido aqui em Campo Formoso, uma pessoa que foi presidente da República. A começar ali pelo Rotary, né? Eu sugiro aos rotarianos, já que a casa onde ele morou Foi ali onde hoje é o Rotary que se coloca ali uma placa, né, em homenagem a Café Filho, né, comentando que aqui residiu durante 4 meses o ex-presidente da República Café Filho, né. E eu conheço aqui o nome de todas as ruas aqui de Campo Formoso, né, e não existe nenhuma rua aqui em Campo Formoso com o nome de Café Filho. Aqui já vai já uma sugestão aos edis, né, aos senhores edis, para que crie um projeto. Esse projeto tanto pode partir do executivo, como também pode partir do legislativo, né, para que seja dado o nome aqui a uma avenida, a uma rua, uma praça de Café Filho, né? Porque realmente faz jus que isso aconteça, né?
Bom, ok, 1h43. Zé Carlos, mais uma vez nós queremos agradecer José Carlos Martins, historiador, pessoa que tem colaborado conosco aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo conhecimento. É uma pessoa que não retém o conhecimento para si. Ele vai em busca dessas informações e depois faz questão, sempre que a gente convida, de estar aqui trazendo esses relatos e compartilhando. Quando se fala tanto em compartilhar, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando aprendizado. José Carlos, mais uma vez, então, nós agradecemos pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu agradeço o espaço concedido e, como estamos ainda há poucos dias do ano de 2021, aproveito o ensejo, né, para desejar a vocês, funcionários aqui da FM, ao amigo Zito Vera, que já está com sua saúde restabelecida, né, e a todos os ouvintes, um profícuo ano novo de paz, saúde e de emprego para o povo, né, que é o que se precisa, né, e que Deus ilumine a mente dos homens para que tenhamos em breve uma vacina eficaz que coloque o fim nessa pandemia que tantas vidas tem tirado do nosso convívio. Pandemia que tantas mudanças ruins trouxe para todos nós. Me refiro novamente à nova gestão municipal que invista em cultura. Não tem como olhar para o futuro ou sonhar com o futuro se não tivermos o pé fincado na história do nosso município, se não tivermos a cultura viva e pulsante em nossos corações. Que o Plano Municipal de Cultura saia da acomodação de sua gaveta e seja posta em prática. Cultura é responsabilidade de todos, mas sobretudo da gestão municipal. Meus agradecimentos mais uma vez a vocês e estamos aí para aqueles que nos ouviram, que queiram alguma indagação, meu telefone é público, meu e-mail, etc. E estamos prontos a sanar, tirar qualquer dúvida nesse sentido.
Ok. Mais uma vez, nós agradecemos aqui ao José Carlos Martins, historiador, participando conosco hoje, trazendo esse relato a respeito de Café Filho, ex-presidente do Brasil, ter residido aqui no município de Campo Formoso durante um período de 4 meses. Sérgio Sátiro, para a gente fechar, vamos entrar as informações do esporte?
Olha, colado no Z4, Vitória enfrenta o América Mineiro neste sábado, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte, válido pela 33ª rodada da Série B. O Vitória tem 37 pontos e ocupa a 16ª posição. Para se afastar do Z4, o Leão precisa vencer o América Mineiro. Mesmo se perder, continuará fora da faixa da degola. O técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com o atacante Vico, vetado aí pelo departamento médico em razão de um edema na coxa. Já o goleiro Ronaldo segue de fora. Ele ainda aprimora a parte física após se recuperar de uma lesão na coxa. O América Mineiro é o líder da Série B com 63 pontos. O Bahia com 28 pontos e no 17º lugar, a equipe treinada por